aberta a sessão especial de outorga do título de cidadão baiano ao advogado, gestor público e executivo de infraestrutura, Heraci Lafuente Pereira Maciel, conforme proposição da minha autoria. Convido para compor a mesa o senhor deputado estadual Vitor Bonfim, convido para compor a mesa o senhor vice-governador Geraldo Júnior, representando o governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Convido também a senhora esposa do homenageado, Laís Lafuente. Convido ainda o senhor secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Joaquim Neto. Convido o senhor conselheiro Josias Gomes, representando o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Convido o senhor secretário-chefe da Casa Civil do município de Salvador, Luiz Carreira. Convido ainda o senhor coordenador executivo das Defensorias Públicas Regionais, José Raimundo Passos Campos, representando a Defensora Pública Geral do Estado da Bahia, Camila Canário. Convido a senhora coordenadora-geral da ONG, Mulher por Mulher, representando as entidades da sociedade civil aqui presentes, Marisete Santiago. Convido a senhora procuradora-geral adjunta para assuntos jurídicos, Patrícia Sabac, representando a procuradora-geral do Estado da Bahia, doutora Bárbara Camardelli. Por fim, convido ainda o pároco da Igreja Nossa Senhora das Dores, no Lobato, Padre Tony. Solicito ao deputado Robson Almeida, a esposa do homenageado Laís Maciel e sua filha Malu, para que conduzam a este plenário o nosso homenageado, o advogado, gestor público e executivo de infraestrutura, Heraci Lafuente Pereira Maciel. Bora, Malu, lidera aí. Convidada para essa mesa também a pequena Malu, viu? Vamos lá. Eu convido para formar a mesa também o nosso querido amigo, ex-secretário da Casa Civil, chefe da Casa Civil, deputado federal Afonso Florence. Convido ainda o deputado estadual Robson Almeida. Convido a todos para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro pela cantora Paula Sanfer.
O vira do Ipiranga, as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um som intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, coloso. Em teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, forão da América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. O labaruca ostenta estrelado, e digo verde louro dessa flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas cerques da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Quem teme, quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, tintim, pátria amada, Brasil.
Neste momento, farei leitura da mensagem da presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, a deputada estadual Ivana Bastos. Senhoras e senhores, recebam o meu abraço fraterno e os meus cumprimentos pela realização desta sessão especial em homenagem a Heracila Fuentes Pereira Maciel, ocasião em que esta Casa lhe concede com justiça e reconhecimento o título honorífico de cidadão baiano, por compromissos institucionais anteriormente assumidos. Infelizmente, não posso estar presente nesta solenidade. No entanto, faço questão de me associar a esta homenagem, que celebra uma trajetória marcada pelo trabalho, pela dedicação ao serviço público e pela contribuição ao desenvolvimento da Bahia. Quero parabenizar o deputado Ângelo Almeida pela iniciativa desta justa homenagem. Ao propor a concessão deste título, o parlamentar permite que a Assembleia Legislativa reconheça a história de alguém que escolheu a Bahia como sua terra de coração e de vida. Ao longo da sua atuação no governo do Estado, Heraci Lafuente contribuiu para importantes projetos estruturantes da Bahia. Tive a oportunidade de dialogar com ele sobre a FIOL, uma obra estratégica para o desenvolvimento do nosso Estado, e conhecer de perto seu compromisso com iniciativas voltadas ao fortalecimento da infraestrutura e da logística baiana. Atualmente, como diretor-presidente da Companhia de Transportes do Estado da Bahia, a CTB, segue contribuindo para projetos de mobilidade urbana e integração metropolitana, ajudando a construir uma Bahia mais conectada e preparada para o futuro. Ao homenageado, os meus parabéns por esta merecida honraria. Ao deputado Ângelo Almeida, o reconhecimento pela iniciativa. Desejo a todos uma excelente sessão. Muito obrigado. As palavras aqui da nossa presidente. Queríamos informar e agradecer a presença da deputada estadual Olívia Santana, senhor vereador da cidade de Salvador, Orlando Palhinha, saudar a presença do vereador da cidade de Salvador, João Cláudio Bacelar, convido o deputado Robson Almeida, para assumir a presidência da sessão para que eu possa fazer meu pronunciamento.
Boa tarde, senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso parlamento. Ouviremos agora o pronunciamento do proponente dessa sessão, o deputado Ângelo Almeida.
Inicialmente, saudar o nosso querido amigo, senhor vice-governador do Estado, Geraldo Júnior, aqui representando o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Saudar o deputado Robson Almeida. Minha saudação ao deputado federal do Estado da Bahia, Afonso Florence. Saudar o nosso ex-prefeito de Alagoinhas, atual secretário de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Joaquim Neto. Saudar esta querida amiga, esposa do homenageado, Laís Lafuente. Saudar outro querido amigo, senhor conselheiro Josias Gomes, representando o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Saudar o senhor secretário-chefe da Casa Civil do município de Salvador, Luiz Carreira. Minha saudação ao senhor coordenador executivo das Defensorias Públicas Regionais, José Raimundo Passos Campos, representando a Defensora Pública Geral do Estado da Bahia, Camila Canário. Saudar a Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Jurídicos, Patrícia Sabac. Saudar a coordenadora-geral da ONG Mulher por Mulher, representando as entidades aqui presentes, Marisete Santiago. Saudar o nosso querido Padre Tony, pároco da Igreja Nossa Senhora das Dores, no Lobato. E, por fim, claro, saudar o nosso advogado, gestor público, executivo de infraestrutura e homenageado, Heraci Lafuente Pereira Maciel. A história que vou contar para vocês daqui hoje começa lá em 2007. Portanto, são quase 20 anos, quando Heraci Lafuente Pereira Maciel diz sim ao convite do nosso senador Jacques Wagner, à época governador da Bahia, para vir para esse estado. Heraci, que é gaúcho, chega com uma missão: colaborar com projetos estratégicos voltados à modernização da infraestrutura do estado da Bahia. Heraci, como advogado e gestor público, exerceu funções relevantes no governo do Estado. E aqui quero destacar sua atuação na Casa Civil e na Companhia de Transportes do Estado da Bahia, a CTB, onde atualmente ele ocupa o cargo de diretor-presidente. Ao longo destes quase 20 anos, Heraci participou diretamente da concepção, coordenação, monitoramento e execução de importantes projetos estruturantes na área de mobilidade urbana, logística, saneamento, infraestrutura hospitalar, desenvolvimento regional e parcerias público-privadas. É inegável seu esforço, dedicação e compromisso com o desenvolvimento do Estado da Bahia. que acabou se tornando a sua casa. E digo isso de forma literal. Foi aqui, pelos corredores do CAB, o Centro Administrativo da Bahia, que conheceu Laís Maciel e iniciou uma família. Foi aqui que se tornou o pai da pequena Malu. Nos últimos anos, como secretário de Desenvolvimento Econômico, foi participando de diversas audiências e agendas com o nosso governador, Jerônimo Rodrigues, que comecei a observar o dinamismo e a vocação de Eraci para encontrar e apresentar soluções objetivas, determinadas e que dificilmente poderiam ser classificadas como soluções frias. Suas posições marcaram a mim e seguramente marcaram também ao governador Jerônimo Rodrigues, que enxergou nele a pessoa certa para conduzir um projeto que precisava de um líder capaz de enfrentar múltiplos desafios. A implantação do VLT de Salvador e região metropolitana, um empreendimento que representa uma das mais relevantes intervenções de mobilidade urbana em desenvolvimento no estado da Bahia. Quando parei para escrever este discurso e pensei em como apresentar Eraci, a primeira característica que me veio à mente foi justamente a mesma que me motivou a propor a esta casa a concessão do título de cidadão baiano: sua capacidade de olhar para as pessoas. Então, eu ali, em cima, um caderno em cima da mesa, toquei o telefone para a amiga Laís. Ela atendeu, como sempre, sempre muito diligente. E eu fiz uma pergunta simples: Laís, o que você acha que eu não poderia deixar de dizer sobre Eraci na próxima segunda-feira, lá no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia? E ela respondeu também de forma muito simples: todo mundo vê Eraci trabalhando. O que nem todo mundo vê é a sua sensibilidade. Ele olha para as pessoas. Portanto, repare que houve uma convergência no campo das ideias, no magnetismo, e aí, em tudo para mim, e com certeza para vocês também, tem a presença de Deus perto da gente. E o quanto isso é necessário nos tempos que vivemos hoje. Muitas vezes, passamos o dia mais olhando para uma tela do que para o outro. Estamos tão no automático que desejamos bom dia sem olhar no rosto e sem olhar nos olhos. Apenas passamos. E quando o outro nos apresenta um problema, temos realmente olhado para a pessoa para entender do que se trata? Para compreender o que ela sente, o que ela vive, o que ela precisa? E quando você gerencia uma obra que impacta diretamente a vida de milhares de pessoas? Eraci, se em algum momento esse seu olhar humanizado corria o risco de passar despercebido, o projeto do VLT veio colocar luz sobre ele, sobre o seu olhar. Não seria possível alcançar os resultados que estamos alcançando sem a disposição de olhar nos olhos de cada homem, de cada mulher, de cada família impactada por este projeto e, mais do que isso, de se importar genuinamente com as pessoas. Podemos chamar este momento de homenagem, mas, para mim, ele é muito mais, é um reconhecimento. O reconhecimento dos baianos, por você ter escolhido esse Estado como seu, por trabalhar, se dedicar e se importar com o povo baiano. E talvez o maior gesto que a Bahia possa fazer hoje seja dizer: Eraci, você chegou aqui como gaúcho. Hoje é gaúcho de nascimento, mas baiano de coração, e agora também é de direito. Muito obrigado a todos. Concluo as minhas palavras agradecendo ao governador Jerônimo Rodrigues pela sensibilidade de nos apresentar Eraci Lefantes como nosso, né, presidente da CTB, junto com o nosso querido companheiro, o nosso vice-governador Geraldo Júnior. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos nós.
Retoma a presidência dos trabalhos o deputado Ângelo Almeida, proponente da atual sessão.
Concedo a palavra ao deputado estadual Robson Almeida.
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa em nome do deputado Ângelo, proponente, do homenageado Eraci, querido amigo. Saúdo as mulheres em nome de Marizete, querida companheira. Eu não escrevi o discurso e vou aqui falar algumas palavras que dizem respeito a trajetória vivida em comum com Eraci na administração pública e na nossa militância. Saudar também a todos que estão nas galerias, no plenário. Eu conheci Eraci em 2007, quando ele integrava a equipe da secretária Eva Chiavon, vindo de outra experiência administrativa, para enfrentarmos o enorme desafio de fazer uma mudança significativa na Bahia. Jacques Wagner tinha ganho a eleição em 2006 e nós assumimos a missão de não errar, de não falhar, de devolver ao povo da Bahia a esperança que foi colocada naquela virada histórica em mudanças profundas na forma de governar e recuperação de atrasos sociais e econômicos presentes no nosso Estado. E Eraci sempre foi um trator para trabalhar, uma pessoa que pegava no batente cedo, que largava tarde. Eu era secretário de comunicação e várias vezes era dele que eu recebia o briefing sobre o andamento de uma obra importante do governo, as informações técnicas, matéria-prima para produzirmos notícias e informar a população, e ele não tinha tempo ruim, pau para toda a obra, sábado, domingo, tarde, noite. É esse Eraci que eu conheci e passei a admirar desde o início desse novo ciclo aqui na Bahia. E foi ocupando missões por sua competência pessoal, por sua eficiência na entrega dos resultados, governos vitoriosos de Jacques Wagner, que se reelegeu, que elegeu o seu sucessor, governador Rui Costa, que se reelegeu e elegeu o sucessor Jerônimo Rodrigues. E teve a contribuição de muitos para esse sucesso eleitoral, porque antes das urnas apontarem pela renovação desses projetos e desses mandatos, o povo da Bahia aprovou as gestões desses governadores. E muito da aprovação veio do trabalho de Eraci e de tantos outros companheiros. Sempre assumindo uma posição mais técnica, mais operacional, de resultado, pegando missão, entregando, dada nova missão, entregava e ocupando essas esferas da administração pública. E agora creio que ele pegou uma das mais difíceis missões, se é que eu possa falar assim, que foi botar os trens do subúrbio no trilho novamente. Eu sei que aqui nessa nossa reunião tem muitos moradores do subúrbio, muitos que nós nos encontramos, tem ferroviários, vejo aqui Pedro França, do Sindiferro, que sempre lutou pelos trens, pelo modal do VLT. Vejo Vando Moreira, lá do Lobato, figura que é muito importante na articulação social da implantação do VLT. E tantos outros que estão aqui presentes. Profeta, o pessoal aqui do Metrolinha, aqui até Simões Filho, vejo o vereador Sérgio Glauber, lá de Ilha de São João. Nós tivemos, com a tarefa que eu assumi como membro da Comissão de Infraestrutura dessa casa, de promover audiências públicas para explicar ao povo o que era que estava acontecendo. E Marizete lembra disso, nós fizemos várias e saímos daqui da Assembleia, começamos aqui e começamos a percorrer toda a linha do trem. Começamos pelo Lobato, fizemos em Paripe, Ilha de São João, em várias localidades, e era assim, sempre era o indicado pelo governo para ir lá explicar ao povo, e explicava com tanto detalhamento, com tanta consistência, que eu batizei ele um dia do Google do VLT. Vocês se lembram disso? Ó, o Google do VLT, porque ele tinha todo o banco de dados. E depois, duas audiências na frente, alguém me corrigiu. Falou, deputado, o senhor está desatualizado. Vejo o Bau ali, também do subúrbio, Gilmar Santiago. O senhor está desatualizado, Lazinho. O nome dele é IA do VLT. Ele é Gemini, a inteligência artificial do VLT, porque o Google é apenas uma base de dados. E a IA reúne todos os dados cruzados para informar. E creio que foi uma definição mais precisa e mais correta. E eu também vi outro lado de Eraci, que geralmente a gente não via porque as funções eram técnicas. Era a planilha, é o cronograma, é a obra, tem que entregar o resultado, e eu quero logo lhe parabenizar, porque esse VLT está show de bola. Quem vai no subúrbio de Salvador, eu andei sábado lá, andei sábado todo, era assim, eu andei aquelas estações ali no Lobato. O grau de satisfação, de orgulho do nosso povo, do subúrbio, nunca teve tão alto, de ver aquela obra sendo implantada, o resgate histórico daquela região, abandonada há séculos pelo poder público, sem nenhum investimento estruturante, e o VLT é a redenção do povo de Salvador que mora naquela região, com transporte digno, de qualidade, que vai... que vai integrar o subúrbio a toda Salvador. Como dizia a propaganda, vai ligar tudo. E nessa minha caminhada com o Eraci e com as lideranças, eu pude ver a relação com essa área social. Porque muitas vezes a gente exerce funções públicas que nos deixa dentro do gabinete, nos deixa preso a sistemas, a gravata, ao ar-condicionado, e quando a gente dobra a manga da camisa, quando a gente vê lá embaixo o que é o sofrimento do povo, a gente vai reconhecer às demandas de um gestor público e à sua capacidade. Então, praticamente todas as situações que as audiências públicas colocavam como necessidades de intervenção da obra do VLT foram abraçadas pela CTB. Praticamente toda necessidade de audiência, de conversa, havia um direcionamento para o trabalho social. As contrapartidas, a responsabilidade dos consórcios, das empresas que fazem essa obra com o bem-estar da comunidade. Porque não basta apenas passar o VLT, secretário. Tem pessoas que moram ali e precisam resolver o problema de drenagem que alagava suas casas, como nós vimos lá no Lobato sendo resolvido. Problemas de encostas que ameaçava a vida das pessoas e ali, ao lado do trem, tem os morros que estavam ameaçando cair e, eventualmente, causar uma tragédia. Então, tudo isso foi colocado na obra como parte geral da intervenção. E o VLT não é apenas o trem, é uma intervenção múltipla em várias frentes, porque também foram montados e construídos equipamentos sociais. Quadras, áreas de lazer para a população, uma pista de skate, que eu vi lá, uma das mais modernas do mundo, que está sendo construído. As marisqueiras, que vocês sabem que ali há um Porto das Sardinhas, a torcida do Bahia não gosta muito desse nome, mas é a definição que existe lá, Porto das Sardinhas, o profeta está rindo. E agora vai ter uma unidade de beneficiamento dos pescados, um lugar digno, com água tratada, com câmara refrigerada, com equipamento de proteção individual, aromatizado, que tirou a insalubridade do que está sendo feito e vai ser modificado rapidamente. Então, essa é a dimensão humana da obra, de cuidar das pessoas que trabalham, que vivem na região, e é Eraci que pilota com muita sensibilidade todo esse projeto. Por isso, deputado Ângelo, eu encerro lhe parabenizando pela sua atitude de conceder esse título de cidadão baiano, porque creio que ele já se sente baiano há muito tempo, porque eu já vi ele comendo moqueca, comendo pimenta, com farinha, porque é isso que o baiano gosta de fazer, e hoje nós estamos dando de direito o que de fato ele já é, que é um grande cidadão baiano. Parabéns, Eraci, que esse título reforce ainda mais o seu compromisso com o nosso povo.
Obrigado, deputado Robson. Concedo a palavra à coordenadora-geral da ONG Mulher por Mulher, representando todas as entidades presentes, Marisete Santiago.
Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bom? Eraci, falar de Eraci, ele já sabe. É um privilégio ímpar estar aqui representando a organização civil para dizer e agradecer a um homem que eu inúmeras vezes tive a oportunidade de chegar lá para poder falar sobre o subúrbio ferroviário e adjacências, porque o VLT não é só do subúrbio, ouvi muito isso, mas desde a primeira audiência, inclusive tinha o Verde Trem, que eu participava, eu tive a oportunidade de conversar com várias lideranças, como tem aqui várias lideranças, como já foi dito. Mas a importância da escuta, eu falei isso a Eraci, porque o escutar é o mais importante que tem para planejar, organizar, para executar. E isso foi importante porque nós tivemos várias oportunidades de estar nas audiências, e Eraci ouvir, escutar, Contina, né? A secretária que sempre estava ali organizando. E como mulher, é uma coisa muito importante falar, é muito valoroso o VLT. Porque as mulheres, principalmente da ONG Mulher por Mulher, que é ali oriunda do subúrbio, ali em Periperi, eu andei muito de trem, né, Gilson? Muito, vejo o trem ali, muito de trem. Peguei o trem de 6h10. E aí, quando saiu o trem, nós ficamos perdidas para estudar. Mulheres diaristas que saem de manhã cedo para pegar o ônibus, sair de lá, muitas vezes nova, descer tudo. E difícil, é muito difícil a mobilização dentro de Salvador agora. E a importância de ter a escuta. Nós sabemos, eu, na minha bandeira, que é a questão da violência à mulher, eu sei o que é sair e levar numa DEAN, na DERCA, levar na Casa da Mulher Brasileira e não ter uma mobilização rápida para a gente chegar. Então, o VLT vem exatamente na minha concepção para isso, para facilitar a nossa vida. As marisqueiras, como foi bem dito por Robson, são mulheres que muitas vezes estão com as bacias dentro do trem, o cheiro, e várias coisas vêm para facilitar a nossa vida. E ter um homem que nos escute e que tenha essa sensibilidade e que coloque para nós uma vida melhor, que a gente possa conversar com outras mulheres, como eu conversei, fazer a multiplicação de que a gente precisa ter autonomia financeira, que a gente precisa simplesmente ter uma condição de ter uma vida melhor, é o que VLT vem trazendo para a gente. E nós, mulheres, fizemos muito, porque estivemos lá, fizemos a frente em defesa do VLT, porque queriam parar a obra, e a gente formou um grupo, a gente foi para lá e disse, não para não. Porque a gente precisa de mudanças. A gente precisa que nós, povo suburbano e adjacência, tenham uma vida digna, porque o que está acontecendo com a mobilidade de Salvador, todo mundo sabe aí, né? O que é sair 5, 4 da manhã, com violência e outras coisas. E ter um transporte que vai ajudar a nossa vida, não só no sentido de mobilidade, de autonomia financeira, porque empregou também muitas mulheres, CTB, isso é importante, eu faço parte da MTA, Mulheres Trabalhadoras em Ações, e houve empregabilidade. O que é que eu vou falar de Eraci? Obrigada pela sua escuta, pela sua humanização, pelo respeito. E aí, eu não trouxe minha placa, que eu sempre estou com uma placa, feminicídio, diga não, feminicídio. Eu vou usar agora essa tribuna e dizer, homens, que a grande maioria que estou vendo aqui são homens, venham conosco, nos ajude não só na questão da mobilidade e nos mantermos viva juntos, podemos fazer essa diferença juntos. Gratidão.
Obrigado, Marisete. Neste momento, eu convido a esposa do homenageado, Laís Marcel Lafante, e sua filha, Malu, para juntos entregarmos o título de cidadão baiano ao advogado, gestor público, executivo de infraestrutura, Eraci Lafante Pereira Maciel, que lhe otorga a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Vamos lá, Malu!
Dá licença, meu senhor. Dá licença pra ioiô. Eu sou amante da gostosa Bahia, porém, pra saber seu segredo, serei baiano também. Dá licença de gostar um pouquinho só. A Bahia eu não vou roubar, tem dó. Já disse o poeta que terra mais linda não há. E isso é velha do tempo que já se escrevia Bahia com H. Deixa ver com meus olhos diamantes, saudosa Bahia do meu coração. Deixa ver, baixa do sapateiro, charro, marroquinha, calçada, tabuão. Sou amigo que volto feliz pros seus braços abertos, Bahia. Sou poeta e não quero ficar assim longe da tua magia. Deixa ver, teus sombrados, igrejas, teus santos, madeira, tal postal. Dá licença de rezar pro Senhor do Bonfim. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos meus. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Salve a Santa Bahia imortal, Bahia de sonhos meus. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil.
Concedo a palavra ao nosso homenageado, o baiano Heraci Lafuente Pereira Maciel.
Boa tarde a todos, a todas. Uma rica tarde que nós estamos fazendo hoje. Para mim é muito especial agradecer o comparecimento de vocês. É muito bonito, é muito aconchegante, é muito bacana. Eu não tenho como agradecer. Muito, muito, muito obrigado a vocês por estarem aqui hoje. Em primeiro lugar, agradecer e honrar ao deputado Ângelo Almeida, que foi, e eu digo sempre assim, Ângelo, é um gesto de generosidade, carinho, respeito. Eu, além de ser uma questão formal, é uma gratidão. Estou há 20 anos aqui, ser considerado um baiano vai além de uma placa de algo das autoridades. É algo muito lindo, é renascer. Renascer principalmente por uma pessoa que tem viajado ao longo do Brasil desde a sua mocidade. Muito agradecimento ao deputado Ângelo Almeida. Agradecer ao deputado Robson, que tem feito um trabalho muito comigo. Nas audiências públicas, a gente tem feito um trabalho muito bacana. Ao vice-governador, representando aqui o governador Jerônimo Rodrigues, Geraldo, que já, e eu chamo de Geraldinho, né? Já estive lá duas oportunidades sendo entrevistado. A gente tem feito um trabalho muito, muito bonito. Seu entusiasmo, junto com seu filho, junto com o pessoal, é reconhecido por todos, inclusive as pessoas que moram no subúrbio. Obrigado por essa homenagem, obrigado por estar aqui representando em nome e obrigado ao governador Jerônimo. A um amigo e a uma pessoa que lutou desde o início, deputado federal, ex-secretário da Casa Civil, Afonso Florence, bem sabe o quanto a gente, muitas vezes incompreendidos, mas a incompreensão é natural, é natureza. E a gente tem que ter, como diz Marisete, ouvir a raiz da incompreensão ou da divergência. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, Afonso. Há um novo amigo, do qual eu tenho uma amizade, inclusive pelo irmão dele, ao secretário de Desenvolvimento Urbano, Joaquim Neto, esse atleticano lá de Alagoinhas, que foi muito camarada lá em Alagoinhas, quando a gente está apresentando, e estamos a começar o futuro, que certamente vai ser a próxima grande atividade do governo do Estado e da CTB, que é a ligação de Salvador até Juazeiro. Obrigado, secretário. A minha esposa, minha filha, aos meus novos pais, aos meus sogros, que são mais do que figuras de vida, de registro. Eu tive, sempre disse para a Laís, nós vamos nos casar, nós vamos nos casar, nos casar. Aí nos casamos dia 15 de setembro. Eu acho que eu estava tão nervoso que eu fui fazer o almoço e eu estava fazendo um bolinho de carne. E aí, naquele corre, 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 cortei o dedão. Bum. E aí o casamento sai, sai, nem que eu tenha que ir amarrado com uma camiseta. E aí saí com o dedão. Meu grande amor da minha vida, Laís, e a minha filha maravilhosa, Malu. A esse cidadão que sempre nos apoia, secretário da Casa Civil do município de Salvador, Luiz Carreira, é, antes de mais nada, um cidadão, um homem de bem, no qual, de mim, vai ter o maior respeito, e eu agora, como baiano, meu respeito se estende com mais força. Muito obrigado por estar aqui. Senhor Coordenador Executivo, Defensorias Públicas, José Raimundo Passos, minha homenagem por estar aqui presente. Muito obrigado. Sempre tive o maior respeito pelo órgão da Defensoria Pública. Então, muito obrigado por estar aqui. A senhora Procuradora-Geral, Patrícia Sabac, representando a doutora Bárbara. Doutora Bárbara, eu estava trabalhando na subchefia na Casa Civil, de Assuntos Jurídicos da Casa Civil daqui, e conhecê-la lá, como era apenas uma advogada, e nós já conversávamos lá sobre questões importantes. E hoje vejo Bárbara, como procuradora-geral, uma das maiores juristas do território nacional. Muito obrigado pela presença. Marisete, minha querida, Marisete sempre esteve lá e dizendo: que mesa é essa que só tem homens? E nós dizia: Marisete, por favor, venha participar dessa mesa. Muito obrigado, Marisete, você sempre ajuda a gente. Ao Padre Tony, do qual vocês têm que conhecer a paróquia do Padre Tony. Padre Tony é daquelas pessoas que cuida do estofado da paróquia. Quando ele cuida do estofado da paróquia, ele cuida do cidadão, porque é o cidadão quem está fazendo e é aquela pessoa quem está fazendo ali o estofado, a festa, o culto, a costura dentro. Muito obrigado por estar aqui. Você representa aquelas pessoas que estão lá. O meu agradecimento inicial não poderia de faltar ao governador, senador Jacques Wagner, que não está aqui presente, que me chamou através de Eva, que também uma amiga linda que o Cis. Ao governador, hoje candidato a senador, Rui Costa, do qual depositou confiança, de que em inúmeros momentos a gente teve o trabalho dele reconhecido. E hoje, não poderia de, através da figura do vice-governador, que nos colocou lá na responsabilidade, o governador Jerônimo Rodrigues, que eu posso dizer, eu inclusive sou mais velho do que ele, acredito, e ele, com aquele jeito de menino, colocou uma responsabilidade de uma das obras mais importantes, não pela envergadura de ter 40 quilômetros, mas por ter a presença de vocês. Vejo o Lazinho, vejo Marisete, vejo o Bal, vejo o Meirinho, vejo o Tiago, vejo outros inúmeros, vejo a irmã Val ali e outros tantos, os meninos que buscam skate. É uma obra simbólica do ponto de vista da recuperação da dignidade do povo de Salvador. Então, nós estamos fazendo. E olha que aqui não está o desmerecimento a nenhuma autoridade do município. Nós estamos fazendo algo muito, muito bom, porque o povo de Salvador, o povo do subúrbio, tem de ter e ingressar nesse vagão que vai ser o vagão do embarque do sonho. Recebo nessa tarde uma das maiores honrarias da minha vida. Receber um título significa ver reconhecido um sentimento que há muitos anos habita o meu coração. Pertencimento. Num mundo onde as pessoas muitas vezes são retiradas da sua casa, como o caso de crianças em Gaza, como o caso de crianças no Líbano, recebeu o acolhimento, deputado Almeida, de pertencer a um lugar, é um símbolo de paz, dignidade, que vai contra a guerra, vai contra a segregação, vai contra o racismo, vai contra o feminicídio, vai em favor da espécie humana. A espécie humana merece amor, paz e renda, trabalho contra a exploração de um nicho planetário que teve recentemente carreira pelo um documento da Palantir que várias vezes matou 160 meninas. Eu vejo minha filha aqui e nós estamos levando alegria, busca de vida. Então, para mim, numa terra como essa, e eu tive que buscar a quem melhor representa essa terra, Dorival Caymmi. Tudo, tudo na Bahia faz gente querer bem. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Muito obrigado a vocês, porque é nessa terra que eu venho buscar querer bem. Hoje compreendo a força disso num momento difícil planetário, num momento difícil em que até 4 anos atrás as pessoas não queriam que a gente se vacinasse. Eu bem sei porque a minha filha nasceu na pandemia e nós na loucura nos encerramos numa neurose porque não tinha vacina. Quantos irmãos nossos faleceram e que não estão hoje aqui, em que nós, tudo na Bahia, faz a gente querer bem. Nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul, ali vivi minha infância. Sou filho de Helena Vaz Lafuente e de Heraci Siqueira Pereira. Meu pai nunca vou esquecer, porque carrego o nome dele comigo. Acordo com minha esposa dizendo, Heraci. Mas é o nome da minha mãe que eu adotei, Lafuente. Porque era uma mulher que trabalhou num frigorífico e trazia um pedaço de carne que sobrava do frigorífico de carne de cavalo. Não porque era menos nutritivo. Me colocou do jeito que eu sou. Tenho a condição de ter muito que as crianças hoje não têm. Ela ia para o restaurante, trabalhava e trazia os restos dos que os outros não comiam. E assim viviam. Saímos. Minha mãe, sempre daquelas senhorinhas que adoravam uma fofoca. E eu adorava uma fofoca, porque a fofoca é extremamente importante para a vida. Falar bem, falar do outro, instigar, faz um bem porque a gente fala do outro. E eu digo isso. Quando jovem, fiquei do lado da minha mãe na separação com meu pai, sem nunca perder o carinho e o respeito por ele, mas me coloquei sempre do lado das mulheres, me coloquei do lado da minha mãe. Isso me faz sentir um orgulho enorme. Porque ela é quem mais precisava de mim. Cresci no movimento secundarista. Ali conheci os comunistas ligados a Luiz Carlos Prestes. E com Luiz Carlos Prestes tive a minha vida pela indignação à injustiça social. Foi com Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, escrito por Jorge Amado, um baiano, em que eu tive a inspiração da minha vida. A partir dali, fui conhecer em Porto Alegre Carlos Araújo, líder da VPR, Dilma Rousseff, Vânia Bambira, Teutônio Santos. Lá na casa de Dilma e de Carlos Araújo, muito se falava de injustiça social. Quando eu conheci e vi Dilma candidata a presidente, em que todo mundo chamava ela de intransigente, eu conheci Dilma, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e economista dos maiores setores. Nós ainda temos de recompor uma injustiça com o que fizeram, que com uma presidente mulher pudesse ser retirada por um bandido conforme Eduardo Cunha, que vai ser preso. De novo. Essas pessoas me fizeram ter a juventude que eu tive. Me trouxe, a partir daí, fui para a escola técnica e me formei técnico e passei por um pequeno certame na Petrobras. E eu, com 18 anos, estava aqui em São Sebastião do Pecé, fazendo treinamento. E lá já comecei a me orientar na minha pouca baianidade. Então, em São Sebastião do Pecé, encontrei ali e tive que pagar. Eu nunca esqueço disso, em que muitos de nós nos borrávamos de medo, quando tivemos que apagar uma simulação de incêndio num enorme. E aí estava lá uma chaminha no gás. E aí eu só vi um cara gritar: manda ver. Todo mundo se afastou. Eu disse: e aí, como é que a gente apaga isso? Lá fomos nós com o instrutor, todos aprendendo. Ali conheci o São João, ali conheci Salvador. Por um destino, eu fui chamado para o Rio de Janeiro. Fiquei 2 anos na Petrobras. E na Petrobras, conheci a vida. Não esqueço que ali fiz o meu último gesto, quando eu tive que me dirigir para o Rio de Janeiro, me afastar de minha mãe. Naquela época nós tínhamos que nos deslocar de ônibus. Minha mãe correndo, que nem em cinema. O filho que guarneceu e colocou sempre o nome Lafuente na frente. Aquela foi uma das primeiras despedidas, em que a despedida em viajar é algo que nos dá dor, mas nos dá vida. E ali eu peguei uma frase de Mário Quintana que diz: viajar é mudar a roupa da alma. Eu comecei a mudar a minha roupa da alma na primeira viagem que eu fiz a Salvador, depois para o Rio de Janeiro, depois para Chapecó, depois para Porto Alegre, depois para Brasília. Essa tem sido a rotina de quem muda a roupa da alma. Depois vier um retorno, eu volto, porque quando da Petrobras, eu fiquei pendurado 2 anos, e lá eu trabalhei como torrista. Você fica amarrado num cinto, batendo tubo. Eu errei um tubo, deixei o cinto um pouquinho mais folgado e fiquei pendurado por 30 metros de altura pelo cinto e me senti o próprio Spider-Man. Mas me desculpe, mas me borrei todo. E ali me decidi, não fico mais aqui. Voltei, fiz minha faculdade de Direito. Fui coordenador geral do Diretório Central de Estudantes, presidente do Centro Acadêmico, e lá comecei minha vida como comunista prestista. E elegi, através da força, junto com os estudantes, o primeiro reitor eleito do Brasil, o professor Amílcar Gigante, na Universidade Federal de Pelotas. Depois disso, fui trabalhar em Porto Alegre. Novamente, fiz mudar a roupa da alma. Conheci um desembargador conservador que me disse, você vai ser juiz. Estava tudo, estava fazendo curso, etc. Até que, Afonso, chegaram uns companheiros do Movimento Sem Terra e disse, você não tem cara de ser juiz. Você vai sair daqui e vai trabalhar com a gente, vai ser procurador-geral do município de Chapecó, onde o prefeito era Pedro Cusai, hoje deputado federal. Leva minhas lembranças para ele. E lá eu fui e recebi de lá muita pancada do Ministério Público, na época, o germe do lavajatismo. Fiquei durante 15 anos respondendo um processo, pasme, Geraldo, em que eu coloquei dinheiro para o município. Mas você não respeitou a licitação? 15 anos depois, Janot e a ministra me absolveram, reconhecendo que nós estávamos certos. A partir dali, conheci Eva Dalquiavon, e ela me convidou para trabalhar com José Fritsch, no Ministério da Pesca. E aqui tive um colega hoje, deputado, Marcelino Galo, foi meu colega de Ministério da Pesca, e lá conheci pescadores que tinham um verdadeiro brete. É, os grandes produtores de camarão, de um lado, o Ibama do outro, batendo na gente. E a gente, não é possível. E aí, junto com José Fritsch, a gente começou a dizer, esquerda e direita, parem com isso, porque o pescador merece dignidade. E a partir dali, a gente começou a trazer isso no sangue. Novamente, em Brasília, conheci pessoas e lá mudei a roupa da alma. Em 2007, recebi o convite de Eva para trabalhar com um dos maiores políticos que eu conheço. Governador, senador, deputado, amigo, Jacques Wagner. E de infraestrutura, Robson, deputado, vai lembrar disso, tem duas coisas com Jacques que me deram sempre, deixam sempre posicionado. Uma, não foi a logística, não foi a obra, foi quando ele disse assim, Eraci, quantos matriculados nós queremos ter no Topa? Vamos ficar em 200 mil. Nós vamos fazer 1 milhão. E nós, no governo de Jacques Wagner, no primeiro ano de, no primeiro mandato, nós alfabetizamos mais de 1 milhão de seres humanos. Porque antes de falecer, eles necessitavam de ler o seu próprio nome, porque isso era o mínimo que a gente precisava fazer. E nós fizemos isso para 1 milhão de seres, e todos eles baianos. Isso, para mim, qualquer obra, seja de humanidade, de infraestrutura, foi a grande obra que naquele governo eu ajudei a coordenar. A partir daí, conheci o secretário da Casa Civil, Rui Costa, e tivemos um trabalho importante, Rui enérgico, correria como conhecemos e trabalhamos em conjunto. Para mim foi um trabalho importante, e aqui fica um reconhecimento do trabalho que eu tenho com o ex-ministro do governo, o presidente Lula. A partir daí, tive a honra de participar de iniciativas estruturantes, Via Expressa, na Casa Civil, onde tive colegas como César, Sérgio, Júlio. No Porto Sul conheci Sandro, conheci tantos outros que aqui não nominar. E ali, lembrar uma frase de Wagner. Wagner disse, fui convidado para participar e ir até a empresa brasileira de logística. E naquela época eu disse, sem arrancar a licença do Porto Sul, eu não saio daqui. Aí Wagner sempre disse, ele me ajudou, não saiu daqui, não me deixou na mão. Mas ele conheceu uma baiana, a mulher da vida dele, que é a Laís, no qual eu amo tanto. Então a Bahia me deu, minha família. Mas hoje, e sendo muito rápido, nós estamos fazendo, e aqui, vereador Palinha, o vereador José Carlos, que tem visitado conosco lá, Bacelar, nós estamos fazendo muito mais do que uma obra. Nós estamos fazendo o sonho de pessoas que há mais de 50 anos não têm uma obra com envergadura. Nós estamos olhando para aqueles jovens lá e estamos dizendo para eles, nesse trem, o sonho de vocês vai embarcar e o sonho de vocês vai se realizar. É no subúrbio que nós estamos levando mobilidade, nós estamos levando urbanização, nós estamos levando esporte, nós estamos levando gastronomia. E aqui, vários empresários, desde lá a gente conheceu Mauro, Pedrinho, Renato, vários outros, e mais os engenheiros que estão ajudando no VLT, Anderson, Cezinha, Bruno, o pessoal da gerenciadora, o Chico, Chico que eu conheci na Condé. Então, eu aqui não quero, conheci o pessoal da CAF, me lembro que na época da PPP, do monotrilho, eu disse, bora trabalhar aqui. Eles fizeram um erro, foram para Cuiabá, mas eu resgatei esse trem de lá, que nunca mereceria estar em Cuiabá. Tinha que ele tem, e ele vai sempre vir para cá. Então, é com essa grande obra, onde a gente, inclusive, vai ter, dia 3, uma última etapa de skate park aqui, pela Confederação Nacional. O que é essa obra? É lembrar de uma canção de, e aqui, padre, Cristo para você é algo iluminado, Jeová, como é o candomblé, como é Oxalá, como é Bonfim. Mas eu vou citar um outro ser iluminado, que é Bob Marley. E ele reduz e expressa bem o que a gente está fazendo no subúrbio. One love, one heart. Um amor, um coração para o povo do subúrbio. Minha família, e eu sempre brinco, sou baiano, o vereador Palinha, junto com os vereadores, o Bacelar, vão me dar honra, já aprovaram a questão de ser um cidadão da cidade de Salvador, mas mais do que isso, eu ainda vou receber a homenagem do povo do subúrbio, que é o sorriso e o sonho do mais idoso, da mulher e das crianças, que vão vencer na vida, e nós vamos começar pelo subúrbio, integrando toda a cidade. Minha família passou a ser o centro da minha existência. Trabalho, trabalho. Muitas vezes eu não consigo ver a minha filha dormir. Mas isso, e vocês vão entender porque isso é importante, importante para elas, importante para os meus sogros e para a minha sogra, que é a irmã mais velha da minha filha. E eu tenho o maior carinho e agradecimento porque elas brincam como se fossem duas meninas dentro da minha casa. O nascimento da minha filha mudou o meu olhar para o mundo. Desde aquela manhã em que eu e Laís saímos que nem doidos até o Hospital Português e fizemos o parto natural, a primeira coisa que a gente viu foi o olhinho dela. E a gente se olhou. Que olho que muda a nossa vida. Responder o valor, porque foi a partir daí que eu comecei a ver de novo os desenhos da Disney, os desenhos de todas Toy Story. Então, toda vez que eu faço para vocês, e aí, Marisete, eu digo para o padre, que nem o Aladim, você confia? Vamos embarcar no nosso tapete mágico e vamos voar pelo subúrbio, junto com essas pessoas maravilhosas que vivem no subúrbio. Minha filha e minha mulher me ensinaram isso. Por fim, jamais esquecerei um dia que a minha filha, que ela, e aqui vocês vão entender por que é importante eu estar fazendo isso. Eu e Laís estávamos saindo do hiperideal. E minha filha chega e diz assim para nós: o que, que aquelas crianças e aquela mãe e aquele cidadão estão fazendo? Ela não diz cidadão, aquele homem. Estão fazendo na frente do supermercado. Nós chegamos e eles estão sem comida. Para ela não é compreensível isso. Um outro ser humano não ter comida. Como é que isso pode ser compreensível para nós? Isso não pode ser compreensível. E é nesse sentido que isso se renova, para vocês entenderem de que nós devemos lutar nessa questão, profeta, da cidade de Salvador, do subúrbio, e nos resignarmos sempre onde tiver a injustiça, a fome, a tristeza, a demência, a diabetes, a morte da mulher, a violência contra elas, contra aqueles outros. E eu aprendi, tem uma mulher ali, ó, que foi uma das primeiras mulheres que eu conheci em Salvador, chama-se Luzinete. Sabe, meus colegas de Salvador e da Casa Civil, que ali o filho dela foi ser estagiário comigo. Depois ajudei ele a ser advogado, a passar na Polícia Militar. Lamentavelmente ele não está aqui hoje com a gente, porque na sua luta da profissão teve sua vida retirada da gente. Luzinete, a gente ama, e a gente ama todos as pessoas que sofrem. Mas é contra a obra do Verité, é uma obra contra a indignidade, é contra a injustiça, é contra a plutocracia mundial, é contra as bombas que custam bilhões de reais, e esses bilhões podiam estar gastos com trabalhadores, com pessoas do subúrbio, com as pessoas do Brasil, com os negros da minha cidade, que é Pelotas. Marx diz no prefácio do Capital que nós usamos um elmo de bruma sobre os nossos olhos, em que Perseu usava isso para destruir as monstruosidades. E nós usamos esse mesmo elmo de bruma sobre os nossos olhos e sobre os nossos ouvidos para não enxergar as monstruosidades da realidade. Precisamos escolher o caminho completamente distinto. E é para vocês. A obra do VLT tem que abrir os olhos contra a indignidade, contra a acumulação da riqueza, e nos fazermos distribuir o pão, padre, distribuir a riqueza, para que nenhuma criança, pai ou mãe, possam pedir na frente de um supermercado. Ângelo disse uma coisa, e assim, quando eu estava trabalhando, para minha mulher, eu sintetizo os versos de Tom Jobim, porque foi assim um pouco da nossa vida. Teve outras músicas que poderiam assim decifrar. Se eu pudesse por um dia esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria. Se pudesse esse amor todo dia, chega perto, vem sem medo. Chega mais, meu coração, venha ouvir este segredo escondido num choro, numa canção. Foi assim que a gente se conheceu. Venha chegar perto, retirar aquele manto, daí a gente se esconder como amigos e a gente se tornar muito mais que isso. E a gente hoje é dois com um terceiro, e os mais meus pais. Para vocês terem uma ideia, eu adotei o nome Maciel e ela adotou o nome Lafuente. Nós somos uma família. Se eu pudesse, por um dia, foi assim que a gente se encontrou, para que a gente pudesse ter a família. E isso me faz um pouco mais do que eu sou. Aprendo a ser pai, aprendo a ser marido, aprendo a ser companheiro, porque não é fácil ser homem, pai. Retirar toda a carga que eu tive de um aprendizado que eu tive com meu pai, do qual eu amava com carinho, mas que me ensinou coisas que não foram tão bonitas, não, que eu não quero reproduzir para minha mulher e nem para minha filha. Por fim, eu, quando era garoto, um pouco, eu queria cantar como os Rolling Stones. Eu era roqueiro, gostava de Beatles, gostava de Rolling Stones, gostava de Aerosmith, gosto do Slash, e quero dizer para vocês que é na Bahia que eu vou fazer algo que eu sempre quis fazer. Eu vou aprender a tocar guitarra para o meu coração ficar feliz. Muito obrigado pelo desejo de vocês.
De saudar aqui também a presença da ex-vereadora de Salvador, ex-presidente da Funarte, Maria Marighella. Saudar a dois ex-presidentes da CTB, em nome deles, que é aqui o nosso José Eduardo Copelo e também Ana Cláudia Nascimento, em nome deles dois, saudar todos os servidores e servidoras, colaboradores que estão aqui presentes. E, por fim, eu quero convidar a todos para ouvirmos a execução do hino da Bahia pela cantora feirense Paula Sanfer.
Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro, é o sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência, independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Salve o rei das Campinas, de Cabrito a Pirajá. Nossa pátria hoje é livre, dos tiranos não serás. Nunca mais o despotismo
regerá, regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros, brasileiros corações. Nunca mais, nunca mais o despotismo regerá, regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros, brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros, brasileiros corações.
Caminhando para finalizar essa sessão, eu gostaria de saudar aqui também a presença do nosso querido amigo, presidente da Fundação Luiz Eduardo Magalhães, Rodrigo Ita, e o secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Aécio Moreira. Senhoras e senhores, em nome da Assembleia Legislativa da Bahia, agradeço a presença das autoridades civis, militares, secretários, da imprensa, amigos e familiares do homenageado, aos funcionários da CTB e colaboradores do Governo do Estado da Bahia. Declaro encerrada a presente sessão e solicito a todos os convidados que se dirijam ao saguão Nestor Duarte, ao lado do plenário, onde o homenageado receberá os cumprimentos. Muito obrigado a todos.